Oiê! Tá começando mais um Bem Viver. Eu sou a Aline Macedo e te convido para essa boa prosa que une os saberes que nascem do povo e as lutas que semeiam futuros possíveis. Tudo isso unindo agroecologia, saúde, cultura popular e uma alimentação mais justa e saudável para todos. Bora nessa? Conheça um vilarejo na China que mostra como a tradição e o desenvolvimento podem caminhar juntos. Aprenda como a compostagem é um meio para transformar restos em vida nova para o solo. Em São Paulo, a Praça Roosevelt guarda histórias que ajudam a contar a memória da cidade. Tem receita junina. Isso e muito mais agora no Bem Viver. A China aposta no desenvolvimento local. Um exemplo vem do sudoeste do país, na província de Yunnan. Lá, uma aldeia isolada por mais de 1.300 anos virou patrimônio da Unesco depois de uma iniciativa de um morador local e de políticas públicas de revitalização rural. O nosso correspondente Mauro Ramos nos conta mais sobre isso.
Ela é Pan Zhuomao, uma camponesa local aqui de Balaguezhong. Pan é uma das beneficiárias das mudanças que aconteceram na região nas últimas décadas. O vilarejo dela, Bala, até 2008 estava praticamente isolado do mundo. A região fica em Shangri-La, na província chinesa de Yunnan. O vilarejo de Bala, situado nessas montanhas, permaneceu isolado por quase 1.300 anos. Um dos moradores, Sina Dingzhu, saiu do vilarejo na década de 1990. Foi parar em Guangdong, onde fez uma fortuna. Ele voltou para cumprir um objetivo: conectar seu vilarejo ao mundo e tornar acessível a beleza desta região. Gastou tudo o que tinha e levou 10 anos para construir uma estrada de 59 quilômetros. Em dezembro de 2009, um ano após a abertura da estrada, Balaguezhong recebeu o status oficial de segundo nível mais alto do país para áreas de ecoturismo. A classificação exige padrões específicos de preservação ambiental e gestão ecológica do turismo. O governo também estabeleceu políticas de revitalização rural na região. Hoje, Balaguezhong integra o patrimônio mundial da Unesco, chamado Três Rios Paralelos, uma das áreas de maior biodiversidade do planeta.
A abertura desta estrada transformou nossas vidas, não apenas para o vilarejo de Bala, mas para toda a região ao redor. Antes, mesmo que nossas maçãs fossem completamente orgânicas, incrivelmente frescas, entre as mais saudáveis que você poderia encontrar, elas não conseguiam sair do vilarejo. Não tínhamos escolha a não ser dar para os porcos ou deixar apodrecer em casa. O mesmo acontecia com produtos silvestres preciosos, como os cogumelos, matsutake e ervas medicinais raras que crescem em abundância em nossas montanhas. Tudo ficava preso aqui, sem ser visto nem vendido. Até pessoas como eu, que sempre desejaram aprender e crescer, não podiam ir a lugar nenhum. A distância era grande demais, a viagem difícil demais. Estávamos isolados, como sapos no fundo de um poço. Nunca víamos as luzes da cidade, prédios modernos ou instalações avançadas. Mas tudo mudou com essa estrada.
Tenzin é guia local em Balaguezhong. Ele conta o início da história da estrada que representou o começo da conexão de Balaguezhong.
Nascido aqui em 1964, o senhor Sina Dingzhu cresceu em uma época em que o vilarejo de Bala era sinônimo de pobreza, isolamento e atraso, mesmo para os padrões das aldeias mais remotas nas montanhas de Shangri-La. Com apenas 10 anos, ele saiu do cânion pela primeira vez, obrigado por uma lesão nos olhos que exigia tratamento na sede do condado. Naquela época, não havia estradas. A caminhada levava quase uma semana. Quando chegou, era tarde demais. Ele havia perdido um momento crítico para o tratamento e sua visão não pôde ser completamente restaurada. Na longa caminhada de volta para casa, um pensamento se enraizou em sua mente jovem. E se um dia eu pudesse construir uma estrada até o meu vilarejo? E se eu pudesse trazer o mundo exterior para o vilarejo de Bala?
Alguns anos após finalizada a estrada, a China entrou na fase conhecida como socialismo com características chinesas na nova era, onde a erradicação da extrema pobreza e a chamada revitalização rural se tornaram centrais. Pan Zhuomao fala sobre o que representaram essas mudanças.
Agora nossos filhos podem ir para a escola fora do vilarejo. Turistas, tanto nacionais quanto internacionais, vêm nos visitar, trazendo curiosidade e oportunidade. Nossa cultura local, incluindo as canções tradicionais de velório, finalmente está sendo compartilhada e apreciada além das nossas montanhas. Todo mês ganho alguns milhares de yuans de forma confiável. Com essa renda, minha família construiu uma casa nova, algo que nunca poderíamos ter imaginado antes.
Como em outras partes do país, o turismo e a preservação ecológica fazem parte da estratégia de revitalização rural. Tanzin detalha como isso funciona em Balaguezon.
O que vemos aqui agora são as antigas casas dos moradores. Hoje, a parte dos fundos desses prédios foi cuidadosamente renovada como pousadas boutique. Atualmente, as duas moradias tradicionais melhor conservadas de todo o vilarejo estão à nossa direita. Aqui tem a bandeira do partido içada na frente e o prédio logo à frente dela. Essas duas estruturas são os exemplos mais intactos da arquitetura original do vilarejo de Bala. Além disso, o prédio com a bandeira foi transformado em um museu residencial popular. Por meio desse espaço, os turistas podem ter uma compreensão mais profunda do patrimônio cultural do vilarejo e do modo de vida autêntico que persistiu aqui por séculos.
Pan conta que o impacto da estrada e das posteriores políticas em Balaguezon foi além da vila de Bala.
Pessoas de aldeias ao redor agora têm a chance de trabalhar aqui. E o importante é que ninguém é recusado por falta de escolaridade ou por não corresponder a algum padrão superficial. Simplesmente nos dão uma oportunidade justa, muito semelhante a um programa direcionado de alívio à pobreza. Por meio do trabalho honesto, nossas condições de vida continuam melhorando. Somos profundamente gratos, não apenas pela estrada em si, mas por tudo o que ela trouxe: conexão, dignidade, esperança e um futuro para gerações que virão.
E falando em preservação, você já parou para pensar que aquilo que a gente considera como lixo pode voltar a ser vida? Em Jarinu, no interior de São Paulo, o Centro Agroecológico Paulo Kageyama ensina que cuidar da terra é também devolver a ela nutrientes que ajudam a manter o solo vivo. Quem nos mostra como esse ciclo funciona é o repórter Rodrigo Chagas.
A base está na ciência. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo que brota da terra, um dia, volta para ela. Hoje, o Bem Viver te explica como funciona uma compostagem orgânica, uma tecnologia simples e barata que devolve os nutrientes para a terra em forma de adubação. Há vários métodos de compostagem, mas todos combinam resíduos orgânicos, como restos de colheita, estercos e sobras de alimento, com matéria seca, como palha, folhas, restos de poda e serragem. Os assentados Adriano Freitas e Cauê Sanches, estudantes do Centro Agroecológico Paulo Kageyama, em Jarinu, interior de São Paulo, vão nos ajudar a explicar como funciona.
Esse processo é importante da agroecologia, que a gente consegue formar um ciclo dentro da unidade de camponesa, né? Isso a gente trabalha um pouco, bastante na agroecologia, nas unidades de produção familiar camponesa.
Bora então para o passo a passo? Vamos aprender o método de compostagem termofílica em leiras. O nome parece complexo, mas na prática o funcionamento é simples. Tudo começa lá na cozinha, com os restos de alimentos, como nos explica a Fátima.
A gente vai separando assim. A gente coloca esse, né, aqui no caso a gente coloca para os porcos. Lava tudo, joga para os porcos. Mas também a gente pode colocar para as galinhas, para os patos, né? Não só para os porcos. A casca da cebola, casca de alho, a gente coloca tudo na composteira.
Como disse a dona Fátima, no Centro Agroecológico, os restos da cozinha vão servir de alimento para os porcos. Depois de alguns dias, e com o cuidado de manter sempre o ambiente coberto com serragem ou palha seca, Os excrementos desses animais, já misturados com a matéria seca, serão levados à composteira.
Nessa quidileira, depois que vai lá para os porcos, a gente vai trazendo aqui e a gente vai formando como se fosse uma lasanha, poderia se dizer assim, em camadas.
Na composteira, cada camada mencionada por Adriano precisa ter um equilíbrio entre matéria seca, rica em carbono, e matéria úmida, rica em nitrogênio. É a chamada relação carbono-nitrogênio, em que cada elemento dá sua contribuição para os micro-organismos que fazem a compostagem acontecer.
Tem uma relação que a gente fala carbono-nitrogênio.
E aí... Nitrogênio pode ser os restos de alimentos de uma casa na cidade,
sim,
ou no caso de vocês aqui, os excrementos do porco, né?
Sim, que vai estar mais concentrado a parte de nitrogênio. E o capim está mais concentrado essa que a gente fala que é do carbono. Mas basicamente é isso, é palha e alguma coisa úmida. Que aí seria o carbono, seria uma parte da lasanha e o nitrogênio seria o queijo e o presunto, né? Que normalmente a gente usa.
Entendida essa regra básica, basta montar as leiras, cuidar para que a matéria não fique nem muito seca, nem muito molhada e, periodicamente, fazer o controle da temperatura. Lembra que falamos do método termofílico? Pois é, este é um método que gosta de calor.
No nosso caso aqui a gente usa um vergalhão, mas pode ser um termômetro. No vergalhão a gente deixa ele ali, quando a gente tira ele, que a gente não consegue colocar a mão, suportar ali, é que é essa temperatura que está chegando mais ou menos a 60 graus. Uhum. Então está começando já a eliminar os patógenos. Uhum. Mas quando começa a 70, muito, esquentar muito, tem alguns micro-organismos benéficos para a compostagem que começa a ser eliminado também. Uhum. Então aí que é a hora da gente entrar com esse quarto elemento que é o ar, que é a aeração.
O processo então para resfriar é remover.
Aí remover, deixa o ar entrar. Deixa entrar e aí a temperatura abaixa e cai para os 40 graus, que é o ideal.
Repassando então, pessoal, os quatro elementos básicos. 1. Relação carbono-nitrogênio. Se deu mau cheiro e mosca, mais carbono. Se ficou muito seco e parado, mais nitrogênio. 2. Umidade controlada, nem úmido, nem seco demais. 3. Temperatura, quente, mas não demais. 4. Aeração. De vez em quando precisa entrar um ar para resfriar e não ficar muito quente, mas também para manter os micro-organismos que fazem a compostagem acontecer. Eles, assim como nós, precisam de oxigênio para sobreviver. E o resultado desse processo, o Cauê vai nos mostrar agora.
Aqui a gente tem um resíduo sólido, que a gente usa aplicando na própria terra, quando a gente vai plantar. E o churume, ele é decorrente desse processo de quebra do material pelos micro-organismos, tanto dos micro-organismos e quanto a chuva também, que ela vem, ela cai e acaba lavando. E com isso o churume vai escorrendo. Ele vem, passa por esse ralo aqui e é armazenado nessa caixa.
O resíduo sólido que o Cauê mencionou é o composto orgânico. Tem cheiro de terra, é rico em húmus e nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, entre outros. Você pode usar para adubar a sua terra. Já o chorume é, na verdade, um biofertilizante líquido poderosíssimo. Mas, atenção, é preciso diluí-lo em água antes de usar.
A gente acabou de aprender com o pessoal do Centro Agroecológico Paulo Kageyama como fazer uma compostagem no meio rural, aplicado a um sistema agroflorestal. Mas você também pode e deve fazer na sua casa, no meio urbano. Para isso, eu indico que você consulte a IARA, a Inteligência Artificial da Reforma Agrária e Agroecologia, para aprender o processo passo a passo.
Ah, e para você que mora no campo, também vale conferir a Yara para tirar suas dúvidas. Ela está cheia de conhecimento agroecológico para compartilhar. Até a próxima!
Que massa, né? E como diria Ana Primavesi, a terra não é um recurso, mas um organismo vivo. E aqui na Livraria Expressão Popular, você encontra o livro Manejo Ecológico do Solo, da agrônoma e uma das maiores referências da agroecologia no Brasil. E aproveita que essa obra já está com 20% de desconto. Então é só acessar expressãopopular.com.br. da terra direto para a cozinha. Bora de comida de verdade? Por aqui, a gente segue em clima de festa junina com receitas deliciosas. Hoje, a nossa chefe, Rema Soto, vai nos ensinar um cupcake de milho com goiabada. Uma combinação que eu garanto que vai surpreender a sua mesa de doces. É com você, Rema!
Oi, meus amores, tudo bem? Continuando com nossas receitas junina. Hoje, a gente vai fazer um cupcake com cobertura de goiabada. Ficou curioso? Vem comigo! Para essa receita, vamos precisar de 4 ovos, 60 gramas de manteiga, 240 gramas de açúcar, 240 gramas de farinha de trigo, 240 gramas de farinha de milho, uma pitada de sal, 240 ml de leite, uma colher de sopa de fermento em pó, 100 gramas de goiabada, 200 gramas de creme de leite. Começamos nossa receita batendo ovo, açúcar e manteiga, até ela ficar esbranquiçada, tá? Ele já fica mais clarinho, mais esbranquiçado. Agora, gente, adiciona as farinhas, milho e trigo, de aos poucos. Eu vou colocar a metade do leite, a pitada de sal e o restante. E agora, nossa massa desligada, a gente adiciona o fermento em pó. Se você tiver uma forminha de metal, você polvilha ela para ela não grudar. A gente dessa vez está utilizando essa de silicone que não precisa. A gente preenche na terceira parte da forminha para dar espaço para ele crescer e poder colocar aquela cobertura maravilhosa. Se você não tiver essa forminha de cupcake, vale falar que pode ser uma forma grande inteira, com um buraco no meio, sem problema nenhum. Sobrou uma massinha aqui, uma misturinha aqui, e eu coloquei em outra forma. Forno, 180 graus a 200 por 15 minutos. Bora fazer nossa cobertura. Goiabada, essa aqui tem 200 gramas, então a metade. Corta para facilitar. E coloca no liquidificador. Esse creme a gente acha no armazém do campo. E ele é incrível. Prontinho. Agora é só aguardar nosso cupcake. Ó. Agora a gente vai deixar mornar eles para colocar nossa cobertura. Já eles mornaram e a gente vai tirar do silicone. Se você faz no papel, é só colocar com um canutinho, com o papel. E aí a gente vem com nossa cobertura. Dessa vez foi goiaba. Mas outra vez pode ser banana, uma calda de laranja, na geleia de uva que a gente já fez. É só tentar entrar na cozinha e fazer o que a gente quiser. Dessa vez aquelas receitas juninas com milho. Mas testa, tenta. Se você gostou, marca a gente nas redes sociais. Rema Chef, Chevere Restaurante. Mas você sabe, né? É minha vez. Deixa eu ver como ele ficou por dentro. A massa macia. Maravilhoso.
Quando dizem que a união faz a força, não é à toa. Não é mesmo, Maria Cleide?
Olá, pessoal. Eu sou a Cleide, sou uma das diretoras da Central Veredas e presidente também da Copa Base, que é uma cooperativa de pequenos produtores. Quero convidar vocês para conhecer nosso trabalho da Nossas Senhorazinha que borda, que faz tingimento natural. Entra no site, veja tudo lá, Central Veredas. Vocês vão ver cada coisa maravilhosa que as nossas artesãs fazem. E Copa Base é uma cooperativa de pequenos produtores que olha, que acolhe. Sabe aquela mercadoria que você produz lá na roça? Vai para a cooperativa e sai assim, ó, lindo, maravilhoso, direto para venda. Procura o nosso site, faça suas compras, conheça a nossa cooperativa Copa Base. Venha você também conhecer.
Muito obrigada, dona Cleide. E um abraço especial para todo mundo aí de Arinos, em Minas Gerais. E não esquece de seguir e compartilhar no Instagram. O arroba é Central Veredas e Cooperativa Copa Base. Em São Paulo, a Praça Roosevelt acompanhou as transformações da cidade ao longo dos últimos anos. Palco de encontros, manifestações artísticas e principalmente do teatro, o local se tornou um importante ponto de referência cultural da capital paulista. A nossa repórter Beatriz Drag Ramos mostra mais uma história da série especial Observatório Cultural, Lugar de Memória do Brasil de Fato. Vamos acompanhar.
Polo histórico da cena cultural independente, a Praça Roosevelt une memória, formação artística, resistência cultural e construção de memória coletiva em meio às transformações urbanas do centro de São Paulo. As companhias teatrais Sátiros, Espaço Parlapatões e a SP Escola de Teatro são alguns dos espaços que fortalecem o papel da cultura na reocupação da região central de São Paulo, preservando modos de fazer teatro ligados à história da região e contribuindo para a continuidade dessa presença cultural no território. Fundado em 1989, o Sátiro chegou à Praça Roosevelt em 2000, integrando a população em situação de vulnerabilidade social ao movimento artístico, ocupando a praça como um palco de criação e espaço de encontros culturais, como conta Rodolfo Garcia Vasques, um dos fundadores da companhia.
A Praça Roosevelt era considerada um dos lugares mais perigosos do centro de São Paulo. E nós começamos a conviver com a comunidade local, principalmente os traficantes e as prostitutas, mulheres trans e os garotos de programa. Chamamos alguns deles para trabalhar conosco, porque a gente sentia que a gente tinha que se integrar nessa região e conviver e estabelecer um vínculo com a região, né? Então, foi aí que começamos a trabalhar também com temas relacionados à nossa convivência com essa realidade da Praça Roosevelt. E tivemos algumas resistências. A praça começou a ficar mais segura, foram abrindo outros teatros e bares. Então, uma calçada que era muito deserta, de repente, se tornou um polo de atração noturna, né? E até atração turística para a região. E se tornou um lugar mais seguro comparando com outras ruas ou entorno da praça, né?
Pouco tempo depois, a companhia de teatro Parlapatões, que fazia números de palhaçaria e de circo nas ruas desde 1991, chegou à praça em 2006. Desde sua inauguração, o espaço Parlapatões recebe espetáculos do grupo, bem como de outros grupos e companhias nacionais e internacionais. Produz e sedia mostras, festivais e eventos, como o Festival de Cenas Cômicas, Festival de Peças de Um Minuto, entre outros. Por meio de uma parceria com os Sátiros, o grupo viu a região se transformar e se tornar um polo teatral.
E a gente criou um binômio aqui entre cultura e boemia.
Além disso, a década de 1960 foi marcada por um intenso movimento musical na região, com destaque para bares como o Papo, Pinga e Petisco, que sediou o primeiro show de Elis Regina. A sede dos Parlapatões, por sua vez, funcionou como uma padaria e um supermercado nas décadas de 1970 e 1980. A praça também foi palco de cineclubes.
Isso desembocou em várias coisas, tanto que na parceria dos Sátiros, dos Parlapatões e uma série de outros grupos, né, pelo menos 8, 10 coletivos da cidade, a gente acabou se reunindo para gerar e desenvolver a SP Escola de Teatro, que é da Secretaria de Estado da Cultura, mas que é uma semente que foi colocada e que a gente conseguiu que o poder público apoiasse e tornasse uma realidade, uma escola de teatro talvez a maior do país hoje. Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer, é criar esse envolvimento de uma perspectiva de cidadania, de aproximação e não de expulsão. Eu acho que essa relação ela é fundamental para mudar um território, que ele esteja integrado. Né?
Fica ali também a SP Escola de Teatro, inaugurada em 2010 e hoje um dos maiores projetos de formação das artes do palco do Brasil. A instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo é gerida pela Associação dos Artistas Amigos da Praça e oferece 8 cursos técnicos gratuitos com 2 anos de duração. Atuação, cenografia e figurino, direção, dramaturgia, humor, iluminação, sonoplastia e técnicas de palco. Também oferece dezenas de cursos livres de extensão e recebe apresentações teatrais e outros eventos culturais.
Ela foi inaugurada em 2010, quando ela recebe os primeiros estudantes. E a gente transformou essa escola de teatro num dos maiores projetos de formação, talvez o maior, projeto de formação das artes do palco do Brasil. É um projeto bastante vitorioso, a gente recebe 400 estudantes em 2 períodos, manhã e tarde, em formação regular, além dos cursos de extensão, e daí são milhares de estudantes que frequentam esses cursos durante o ano. A gente começou como uma escola livre lá atrás, em 2010. A partir de 2017, a gente transforma esse curso livre num curso técnico. E a partir de agora, 2026, a gente se transforma na SP Escola Superior de Teatro.
Atualmente, o Espaço Parlapatões está com mais de 10 peças e eventos em cartaz. Entre eles, o espetáculo O Retrato de Dorian Gray, 2 palitos, e a oficina de improvisação teatral. Já a Companhia de Teatro Sátiros está com programação aberta para a oficina de teatro, os Sátiros, e com sessões de filmes no Cine Sátiros Bijou. Hoje, os teatros da região ajudam a preservar essa memória cultural, fortalecendo a relação entre arte, comunidade e o território do centro de São Paulo.
E o Bem Viver de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia em mais uma edição. E não esquece, toda sexta-feira, a partir das 10h30 da manhã, tem uma versão no rádio do programa na 98.9, na Grande São Paulo. E um podcast especial na sua plataforma de áudio favorita. É só colocar Conversa Bem Viver. Semana que vem tem mais na sua telinha e no YouTube do Brasil de Fato. Eu te espero.